trapaceiros agora serão banidos permanentemente de Pokémon GO. Easy e 99 podem anunciar fusão para enfrentar o Uber no Brasil. Tesla terá nova bateria com 600 km de autonomia. E para brigar com tops de linha, imagens mostram novos Nexus com acabamento metálico. E estes são os destaques do Canaltech News que começa agora. Mas peraí, quem que é você? O que você tá fazendo aí? Cadê o Igor Lopes? Calma, gente, ele volta daqui a pouco. O que não muda é que Canaltech News agora é diário, de segunda a sexta, então sempre de noite, antes de ir pra cama, dá uma passada aqui por aqui pra ficar ligado nas principais notícias do dia. E lembra que também tem versão em podcast do Canaltech News, passa lá no canaltech.com.br/podcast pra ficar por dentro. E já que você aproveitando que tá passando lá na seção de podcasts do Canaltech, dá uma conferida também no Beer Inc., que é o novo podcast do Canaltech sobre TI, negócios e breja. Apresentado por esse que vos fala e por Leandro Souza, que vocês conheceram aqui na semana passada no Canaltech News. E vocês devem lembrar que muita gente reclamou de trapaceiros dentro do Pokémon GO logo que o jogo estreou aqui no Brasil. Vários estádios já estavam com Pokémon super poderosos protegendo, apesar do jogo ter acabado de chegar por aqui. Bom, isso aconteceu porque várias pessoas usaram alguns cheats para conseguir capturar pokémons antes da hora, incluindo modificar a localização do GPS. Bom, a Niantic agora anunciou que vai ter tolerância zero com esse tipo de coisa, ou seja, trapaceiros estão com os dias contados na plataforma. Através de um post em seu site oficial, a companhia japonesa anunciou que quem trapacear no game agora será banido permanentemente por violar os termos de serviço do jogo. A lista de ofensas é longa e inclui práticas como falsificação de local, uso de emuladores, software modificado de terceiros ou não oficial e acesso não autorizado ao back-end do Pokémon GO. O anúncio deve acabar com a festa de usuários que aplicam alguns dos inúmeros cheats que foram colocados na internet para burlar os mecanismos de jogo do Pokémon GO desde seu lançamento. O mais conhecido deles, envolvendo a troca de localização do GPS do smartphone para fingir estar em outra cidade ou andar em qualquer espaço do mapa sem precisar sair do lugar, que foi o responsável pela polêmica dos Pokémons Godzilla protegendo os ginásios logo na estreia do jogo no Brasil. A Niantic não deu detalhes sobre como a estratégia vai ser aplicada nas próximas semanas ou quando as contas dos jogadores vão ser removidas do app, mas já sabemos que a companhia não vai atender a reclamações de usuários banidos via redes sociais, por motivos de privacidade, afirmou. De qualquer forma, a empresa lembra que também mantém uma página de suporte para reportar usuários suspeitos. Basta inserir seu e-mail, nome de usuário dentro do jogo, além do nome do jogador que você quiser denunciar e uma breve explicação sobre o porquê de sua reclamação. Será que agora as jornadas para capturar todos os pokémons vão ficar mais justas? E os aplicativos 99 e Easy podem estar planejando uma fusão para enfrentar o crescimento do Uber no país. Segundo a revista Época Negócios, essas conversas já estão em andamento e a fusão pode acontecer já nos próximos 2 meses.
Duas fontes que estão acompanhando o processo afirmaram à publicação que conversas entre as duas diretorias acontecem desde o ano passado, mas se intensificaram nos últimos meses. Um alto executivo de uma das startups avaliou que as chances de fusão estão hoje em 50%, contra 25% no final de 2015. As duas empresas também já estariam negociando com fundos interessados em financiar a fusão e um aporte avaliado em US$100 milhões. O que ainda não estaria definido é qual o futuro das companhias pós-fusão, se uma nova corporação surgirá da junção ou se uma das duas marcas seria descontinuada em detrimento da outra. E o que tem motivado o plano, é claro, é o crescimento do Uber no país, que já impactou os negócios das duas empresas, reduzindo os números de usuários únicos e as corridas dos serviços. E a explicação para o crescimento da startup norte-americana é simples. As corridas do Uber costumam ser mais baratas para o usuário final, em média 20% ou 30% abaixo de viagens tradicionais de táxis, via apps como 99 e o Easy. Nenhuma das duas empresas reconheceu oficialmente ou comentou a suposta junção, mas não é segredo que o Uber é motivo de preocupação para as companhias. Recentemente, as duas anunciaram suas próprias versões de serviços de carro privado, o EasyGo, que já está em funcionamento, e o 99 Pop, que tem previsão de chegada para setembro deste ano.
E a montadora norte-americana Tesla pode estar se preparando para lançar novas baterias, mais poderosas e com mais autonomia, de até 600 km. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos a distância entre São Paulo e Belo Horizonte.
De acordo com o site holandês Autoblog, a Tesla já recebeu a aprovação do órgão regulador europeu RDW para a utilização de baterias de até 100 kWh em seus veículos, o que permitirá à empresa de Elon Musk produzir uma versão mais potente de seus Model S e Model X. As versões P100D e 100D dos Model X e Model S já estariam aprovadas, segundo a publicação, e as novas baterias poderiam atingir 482 km e 611 km de autonomia por carga, respectivamente. As versões 90D, presentes nos modelos atuais, conseguem atingir 423 km no Model X e 473 km no Model S. Principalmente no Model S, dá para notar que os ganhos da nova bateria são significativos e quase o dobro do mais recente anúncio da empresa, o Model 3, que tem autonomia de 345 km por carga. O sedã Model S atual já chegou a percorrer uma distância de 700 km com uma única carga, mas isso foi feito por pesquisadores em um percurso inteiro dirigido abaixo dos 400 km por hora, o que, convenhamos, não é a velocidade ideal na hora de pegar a estrada. A Tesla ainda não se pronunciou sobre os novos modelos, nem deu informações sobre possíveis datas de lançamento ou preço dos veículos. Por enquanto, todo o foco da companhia está em seu novo Model 3, que terá lançamento mundial e já tem fila de espera com mais de 325 mil encomendas, inclusive no Brasil.
E novas imagens vazadas da próxima geração dos smartphones Nexus do Google mostram que não só um, mas os dois modelos deverão ter traseira metálica, seguindo a tendência deixada pelo Nexus 6P e deixando de lado a traseira de plástico do Nexus 5X.
Como de costume, quanto mais perto chegamos do anúncio de um novo smartphone, mais informações são vazadas sobre o novo modelo. Desta vez, imagens trazidas pela Android Police mostram que o Google deixou de lado a construção em plástico dos Nexus para apostar em um corpo completamente metálico para os devices. A decisão pode indicar que a empresa está disposta a bater de frente com fabricantes como a Apple e a Samsung no setor premium, optando por um acabamento melhor em seus Nexus para dar projeção no mercado de topo de linha para os modelos. A estratégia também é diferente da abordagem de 2015 da empresa, que preferiu dar uma cara de premium para o Nexus 6P e manter o Nexus 5X com acabamento intermediário. Os smartphones, que chegarão em versões de 5 polegadas e 5,5 polegadas, chamadas respectivamente pelos codinomes de Sailfish e Marlin, ambos serão fabricados pela taiwanesa HTC e também trazem algumas mudanças na construção, entre elas o antigo logo do Nexus, que agora foi substituída por um G de Google na traseira dos dispositivos. Outros rumores apontam ainda que o display do Sailfish terá resolução de 1080p, enquanto o Marlin terá uma tela AMOLED Quad HD.
E outra empresa também sempre cercada de rumores é a Apple, que agora se prepara para o lançamento do novo iPhone 7. Mas, segundo o analista Min-Chi Kuo, um dos mais respeitados do mundo quando o assunto é a empresa de Cupertino, a gente pode esperar novidades também na parte de iPads. Segundo ele, serão 3 novos modelos em 2017.
Min-Chi Kuo é considerado por muitos uma espécie de vidente da Apple, responsável pelas previsões mais certeiras do mercado sobre os produtos da companhia. E dessa vez, ele afirma que podemos esperar 3 iPads para o ano que vem. O primeiro seria o iPad Pro 2, que dará continuidade à versão apresentada neste ano, com tela de 12,9 polegadas. Também deveremos ver um novo iPad de baixo custo e 9,7 polegadas. Para o analista, no entanto, o maior destaque fica por conta de uma versão nova do iPad Pro, mas com tela de 10,5 polegadas, que pode ser uma forma da Apple tornar seu tablet ainda mais competitivo dentro de mercados corporativos e educacionais, alavancando principalmente a versatilidade da Apple Pencil. Segundo Kuo, todos os modelos devem trazer o processador A10X, com exceção da versão de 9,7 polegadas, que deve se manter com um A9X. E apesar dos 3 novos supostos modelos para o ano que vem, um iPad revolucionário só deverá ser visto em 2018, quando o analista estima que a Apple deverá trazer mudanças radicais tanto no design quanto na experiência de usuário, adotando um painel flexível de AMOLED no dispositivo. E aí, será que as previsões dele se concretizam?
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas lá no site tem muito mais coisa interessante, dá uma olhada.
Twitter tenta parceria com Apple TV para ganhar espaço no mercado de streaming. Cuidado com os spoilers, teaser da nova temporada de The Walking Dead pode ter revelado morte de herói. E Microsoft diz que já está ciente de bug de congelamento na atualização do Windows 10, promete resolver o problema.
E acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo do mundo da tecnologia. É só procurar pelo canal Tech, com CH no final, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Nós estamos em todas elas. E amanhã estamos por aqui de novo. Até mais!